sua jornada de trabalho, que não pode ser sugado por outros, que por circunstâncias felizes da sua vida não precisam de somar mais dinheiro ao seu dinheiro para viver. A liberdade de opção que alguns têm de colocar ou não o seu património no mercado de arrendamento não pode ser um entrave para quem trabalha não conseguir encontrar uma casa para viver. Senhores deputados, senhoras deputadas, não se trata de atacar a propriedade privada. Trata-se de respeito, respeito pelo direito básico e alienável do acesso à habitação de todos. Senhoras e senhores deputados, o primeiro passo para encontrar soluções é entender o porquê dos preços terem subido. Ninguém acerta nas respostas se manifestamente não quiser atacar as causas. E aqui começam os problemas das propostas do PSD. O PSD traz a debate apenas palavras bonitas, mas poucas soluções estruturais. Continuam a ignorar a existência de um mercado especulativo e a negar o desequilíbrio de forças entre partes no mercado da habitação. Sabem que precisamos de mais casas, mas também aqui, e permitam-me nota de rodapé, convém recordar que para construir implica mão de obra, mãos de trabalho que atravessam as nossas fronteiras, que aparentemente um partido social-democrata tem dificuldade em aceitar. Senhoras e senhores deputados, as opções do PS e do PSD são diferentes. Sim, ambos pretendemos simplificar e agilizar processos de licenciamento. Sim, ambos pretendemos alterar o IVA da construção. Mas o diabo está sempre nos detalhes. E permitam dar-vos um exemplo. Enquanto nós optamos por baixar o IVA para a taxa reduzida, para quem constrói, para colocar no arrendamento acessível, num incentivo ao mercado de arrendamento, o PSD hoje opta por baixar todo o IVA da construção, incluindo para aqueles que querem realizar empreendimentos de luxo ou especulação imobiliária. São sinais claros e evidentes daquilo que nos separa. Ambos identificamos o problema, mas escolhemos formas diferentes de quem queremos proteger. Senhoras e senhores deputados, este é tempo de todos sermos convocados para respostas, sem nos escondermos dentro de nuvens de fumo que procuramos artificialmente criar. Sem a cortina de fumo de que agora há um ataque à propriedade privada em que se esconde o PSD, ou a cortina de fumo de imóveis públicos ainda devolutos com que se esconde a iniciativa liberal. À direita já sabemos o que encontrar. Estão lá os negacionistas das externalidades negativas do alojamento local ou os vistos gold, os negacionistas do mercado especulativo e os promotores do negócio da habitação. É por isso tempo de saber de que lado é que a esquerda à esquerda do PS quer colocar. Se avança na direção de propostas que no passado recente defenderam, ou se criam tão bem eles, cortinas de fumo artificiais em torno de um hipotético financiamento do mercado especulativo. É tempo de dizerem se querem mesmo melhorar a vida dos portugueses ou se preferem ficar isolados no papel reivindicativo de uma oposição. Senhoras e senhores deputados, termino exatamente como comecei. Palavras bonitas não resolvem os problemas das pessoas, mas ajudam certamente a perceber do lado de quem queremos estar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos deixá-lo chegar ao seu lugar, porque tem um pedido de esclarecimento. Para formular o pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Faz obrigada, favor. Sra. Presidente. Sr. Deputado Carvalho, não sei o que é turismo a mais. Quem disse estas palavras, Sr. Deputado? Foi ou não foi o Ministro das Finanças do Partido Socialista? Sr. Deputado acabou de dizer daquela tribuna que as pessoas têm o direito a viver no centro das cidades e que é preciso acabar com o mercado especulativo. Foi isso que o Sr. Deputado disse? O que é que fez para acabar com o mercado especulativo? Diga-me medida para acabar com o mercado especulativo. Diga-me uma medida que faça com que as pessoas voltem aos centros das cidades. Senhor Deputado, pertence ou não pertence ao partido que apoia o governo que chamou os nómadas digitais? Pertence ou não pertence ao partido que apoia o governo que mantém benefícios fiscais a residentes não habituais, 1.000 milhões por ano? Pertence ou não pertence ao partido que manteve os vistos gold até esgotarem com o mercado da habitação em Lisboa? Pertence ou não pertence ao partido que quer manter todas as licenças de alojamento local? Pertence ou não pertence ao partido que se recusa a descer as rendas? Pertence ou não pertence ao partido que se recusa a aumentar o prazo do arrendamento e mexer na lei do arrendamento? Senhor Deputado, não há a mínima correspondência entre as palavras que ali disse e que tanto encantam a bancada do Partido Socialista e aquilo que faz, e aquilo que o Governo faz, que é manter um mercado especulativo que está a expulsar as pessoas da cidade e a negar-lhes o direito à habitação. As suas palavras bonitas não vão resolver o problema das pessoas no seu direito à habitação.
Obrigada, Senhora Deputada. Para responder a este pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, pelo esclarecimento e permita-me que lhe diga logo desde o início. Eu pertenço ao partido que ficou até ao fim para resolver os problemas da vida dos portugueses. Não pertenço ao partido que, quando confrontado entre se preocupar com questões eleitorais internas, decidiu abandonar um caminho que rompeu com a austeridade em Portugal. Eu pertenço ao partido que não desistiu, que não abandonou e que não teve calculismos partidários. Senhora Deputada, deixe que lhe diga. O mundo, Sra. Deputada, se é uma novidade para si, não me importo lhe a dar, mas o mundo não é preto e branco. O mundo não é preto e branco. Para o Bloco de Esquerda, há o tudo ou nada. Para o Bloco de Esquerda, há o all-in, mesmo quando se trata de resolver o problema da vida das pessoas. O Bloco de Esquerda prefere não reconhecer aqui neste debate que avançar com o fim das áreas de alojamento local, com os vistos gold, propostas que até então defendiam, o Bloco de Esquerda prefere jogar tudo ao lixo em nome de uma suposta igualdade. E essa proposta do Bloco de Esquerda, essa intransigência do Bloco de Esquerda que os portugueses no passado já sufragaram e que a Sra. Deputada devia perceber como uma grande recomendação e um grande contributo do Partido Socialista para o futuro do Bloco de Esquerda. Senhora e Sra. Deputada, o Bloco de Esquerda tem que escolher se quer fazer parte da solução ou continuar com o papel de protesto. O mundo pode acabar, mas o Bloco de Esquerda não vai mudar. Essa não deve ser um bom slogan para a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Ministra da Habitação, sabemos hoje que os jovens vivem uma das maiores crises que há memória no acesso à habitação. A sua emancipação tem sido em muito ameaçada por 7 anos de António Costa, Fernando Medina e agora Marina Gonçalves. Após sete anos de governo PS e com mais de 20 programas e iniciativas na área, o problema na habitação não foi resolvido e até se agravou. No que toca aos jovens, os resultados ficam aquém das expectativas, porque para o PS todos os jovens continuam a viver sempre nas suas casas de papel. Mas a realidade e os resultados estão à vista. Os jovens portugueses hoje, Senhora Ministra, os jovens portugueses são os que mais tarde saem de casa dos seus pais na União Europeia. Quase 34 anos. Em 7 anos, o PS conseguiu este feito. Mas quem a ouve aqui parece que está tudo fantástico e que os jovens têm um acesso à habitação maravilhoso. São os programas de reduzido alcance, os programas que não funcionam e as tentativas de matar o mercado de arrendamento. Senhora Ministra, o PSD fez a sua parte. E por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, em articulação com a Juventude Social Democrata, apresenta hoje um projeto de lei que procura dar resposta aos três momentos habitacionais que qualquer jovem passa na sua vida. Um jovem, quando entra na faculdade, precisa de um quarto para estudar. Quando entra no mercado de trabalho, precisa de uma casa para arrendar. E quando quer concretizar a sua emancipação, pode querer comprar a sua primeira casa. Esse é o foco do projeto que o PSD apresenta hoje aqui. Para isso, senhoras e senhores deputados, mobilizamos todas as respostas e meios possíveis. Sim, os meios privados, os meios públicos e os meios sociais. É o projeto do quarto, da renda e da compra da primeira casa para quem não tem entrada, porque não tem pais ricos. É o projeto de lei que todos os jovens que me estão hoje a ouvir conseguem perceber, exceto, provavelmente, a Senhora Ministra da Habitação. Este é também o projeto, Senhora Ministra, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, de uma personagem que há 6 meses trouxe a este Parlamento. Este é também o projeto da Ana dos Olivais e dos seus problemas de emancipação. Estou convicto, senhoras e senhores deputados, que a Ana dos Olivais, dado o mérito e conteúdo das propostas que o PSD apresenta hoje no seu projeto de lei para a habitação dos jovens, faria o mesmo que o deputado socialista Miguel Costa Matos e votaria a favor. Saiba hoje o PS inteiro, por uma vez, não desiludir a Ana dos Olivais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado também tem um pedido de esclarecimento. Mas quero permitir-lhe primeiro que se sente para depois ouvir o pedido de esclarecimento. Para formular o pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, gostei de o ver ali. Não são tão distintos os tempos em que o senhor e o seu grupo parlamentar para resolver a emancipação dos jovens sugeriam aos jovens portugueses procurar casa em Paris, Luxemburgo, Bruxelas ou outro sítio qualquer. E o senhor, e veja bem, ainda conseguiu escolher a Ana dos Olivais, que tem a particularidade dos Olivais serem mesmo perto do aeroporto de Lisboa, Sr. Deputado. Está sintonizado com aquelas políticas que são as que defende. E eu, primeiro de tudo, quero dar o mérito ao PSD, quero dizer a importância de trazerem este debate à Assembleia da República, em que existe espaço para convergências e, naturalmente, diferenças. E este mérito é sincero, porque foram precisos 7 anos em que Vossas Excelências estiveram sempre no registro habitual de dizer mal de tudo, porque são contra, para acordarem desse longo sonambulismo e agora aparecerem preocupados com o direito à habitação. E este debate, mais do que respostas sobre a habitação, marca sobretudo o antes e o depois do PSD. O antes do PSD, que nos disse durante 7 anos que este debate não era importante, e o depois, em que junta algumas propostas para, se calhar, tentar resolver como vota o programa do Partido Socialista. E por isso o que os senhores dizem aos portugueses é: agora é que é, não estivemos preocupados, mas agora vamos lá. E eu gostaria mesmo de estar a ser injusto. Eu gostaria de estar a ser injusto, porque gostava que o partido, principal partido da oposição, participasse neste debate e na construção de soluções para o povo português. Mas não existe nada que me permita afirmar que estou a ser injusto. Então vejamos, o PSD elegeu um líder há pouco tempo, é uma liderança relativamente recente, e este líder elegeu 7 prioridades. E em nenhuma das 7 prioridades colocou a habitação. E agora o PSD diz preocupado com a habitação. E o PSD também, numa moção que se diz acreditar Portugal, não tem uma palavra sobre habitação acessível. Assim está o tipo de habitação que o PSD defende e que acredita para os jovens portugueses. Por isso, a primeira pergunta que tenho para o PSD é saber se a habitação passou a ser de facto uma prioridade ou se o PSD vem antes a reboque do governo, o partido que diz contestar na oposição, e por isso, se nos diz que nem uma linha sobre habitação acessível. Eu pergunto, curioso, não é? E esta longa lista